Podcast de futebol internacional do GE, edição de número 257, chegando logo depois do encerramento das oitavas de final da Liga dos Campeões 2023-24. Inter de Milão garantiu sua vaga nessa quarta-feira, assim como o Borussia Dortmund. Na terça a gente teve o Arsenal e o Barcelona se classificando. Eu sou o Jorge Natan, tô junto com o Thiago Benevenuti aqui. Bené, vamos falar sobre essas oitavas, já projetar qualquer pouquinho aí das quartas. Sexta-feira tem sorteio, mas passaram os favoritos ou não? Inter de Milão era favorita.
Tudo bem, Natan? Aos amigos que estão acompanhando o Gringolândia aqui na live e também no podcast, acho que em 7 confrontos a gente tinha um favoritismo muito claro, assim, pelo menos na minha visão, e todos se traduziram no resultado do confronto. Eu acho que os melhores se classificaram, e no confronto entre Inter de Milão e Atlético de Madrid tinha um nível mais próximo. Acho que a Inter era um pouquinho favorita, mas pelo que se desenhou o confronto no jogo de ida, 1-0, a gente sabe que o Atlético é muito forte em casa. A gente falou isso nas últimas edições aqui do Gringolândia. Então, num duelo muito parelho, acabou sendo a decisão mais apertada, né? Foi para os pênaltis. A gente teve virada, prorrogação, enfim. Mas eu acho que não tem nenhuma surpresa. Não dá para chamar de surpresa a classificação do Atlético de Madrid, que já é um time cascudo já em Champions, né? Um time que sempre está chegando.
Quem ouviu semana passada sabe,
pois
né?
Pois é, a gente apostou, pelo menos eu e você. Mundinho foi na Inter de Milão, que tem um bom time, tá em boa fase. É até bom pontuar já de cara, porque o Lautaro perde o pênalti que elimina a Inter. E novamente as pessoas vão falar: o Lautaro nesse momento ele amarela, na Copa do Mundo não foi bem, mas sim, é um cara que vive uma grande temporada, e é óbvio, quem também tá bem, quem tem fase boa também perde pênalti. Mas enfim, acho que a gente tem boas quartas de final pela frente, espero muito desse sorteio e espero também que a gente não tenha um desnível tão grande, acho que difícil ter, inclusive, mas que a gente não tenha uma final antecipada, um City-Real Madrid,
também
logo
espero
nas
que não.
Quartas, eu espero que seja mais pra frente.
São todas camisas de peso, né, chegando aí, times que ou são campeões ou já disputaram finais de Liga dos Campeões, é o caso de Arsenal, PSG e Atlético de Madrid, todos os outros são campeões continentais. E aí, dando esse grupo aí, quem tá ao vivo com a gente no YouTube, quem tá também escutando aí todos os aplicativos de áudio: Arsenal, Atlético de Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Manchester City, Paris Saint-Germain e Real Madrid são os 8 classificados para as quartas de final. Um desses vai ser campeão europeu ao final da temporada. Quem tiver ao vivo com a gente, manda mensagem no chat aí, manda palpite de quem vai ser campeão, quem vai ser a final, quem vai fazer a final. Trazendo os resultados, né, dessa semana na Liga dos Campeões, os jogos de volta realizados na última semana e nessa também. Ontem o Barcelona venceu o Napoli por 3-1, placar agregado de 4-2, garantindo a vaga aí o Barcelona, voltando às quartas de final, né? Tinha sido eliminado na fase de grupo e nas oitavas de final nas últimas 3 edições. A gente também teve ontem o Arsenal superando o Porto por 1-0, levando a vaga nos pênaltis, 4-2 nos pênaltis. O Arsenal conseguindo a vaga em casa e o placar agregado foi 1-1, né? Hoje, quarta-feira, Atlético de Madrid venceu a Inter por 2-1, empatando no placar agregado em 2-2, e nos pênaltis venceu por 3-2. E por fim, o Borussia Dortmund garantiu a vaga com uma vitória por 2-0, 3-1 no agregado diante do PSV. Vamos falar, começando a falar desses jogos de quarta-feira de hoje, né? A gente, já na semana passada, já tinha pontuado que talvez fosse um dos grandes confrontos aí, apesar de não serem dois times que estão entre os mais badalados do mundo. A gente pode botar, né? Tem Real Madrid, tem Barcelona, Manchester City, mas Atlético e Inter montaram bons elencos e fizeram um confronto hoje. Acho que foi digno do peso desse jogo. E como a gente pontuou semana passada, a gente vai tirar essa onda, né? O fator casa teve enorme peso pro Atlético para virar o jogo, né? E conseguir fazer com que esse confronto voltasse a ser acessível.
Mesmo achando que o Atlético de Madrid tinha boas chances, até apostei no Atlético, quando a Inter sai na frente, eu falo, vai ser muito difícil, porque é um duelo muito, muito nivelado, são times que tomam poucos gols, então a Inter, que é atual vice-campeã da Champions, poderia estar embalando, porque seria o adversário mais complicado de passar nessas oitavas, mas o Atlético fez valer a força do mando de campo e tem um craque, né? Dá pra gente dizer que o Griezmann é candidato a ser um dos grandes nomes dessa Champions. A gente sempre falou, do ano passado para esse, que a Champions precisa de novos protagonistas, né? Porque acabou a era Messi, Cristiano Ronaldo, a gente não tem o Neymar mais, o Salah é outro cara que não tá nessa Champions, Benzema também saiu, muitos caras que estavam figurando, né, nesse protagonismo não estão mais, então acho que o Griezmann é um baita nome, é um, sim, dos artilheiros, né? Fez um dos gols e chegou a 6 também, então vale pontuar que o Atlético, além de ter um conjunto, além de ter um sistema implementado de tomar poucos gols, tem também um craque, tem um cara que pode fazer a diferença, como a gente já viu o Griezmann fazer na própria Champions League e até em Copa do Mundo. Né?
E o elenco do Atlético Madrid tem alguns jogadores de peso e nessa vitória, né, nos pênaltis, se destaca para mim um dos caras que mais mantém o alto nível no Atlético nos últimos anos, que é o goleiro Oblak, né? Duas defesas nos pênaltis, foi eleito o melhor jogador da partida. E a segunda defesa do pênalti é absurda, né? O cara muito diferenciado.
Vai buscar, né?
Pois é, tipo e aí dentro da esfera do mando de campo do Atlético de Madrid, fazer a diferença nos pênaltis, ter um goleiro, que o Sommer também é um goleirão, tá? Mas, sim, o Oblak acabou fazendo a diferença.
Faz, é muito importante você começar com um goleiraço desse que já não é de hoje que é muito importante para o Atlético de Madrid, né? E é engraçado até quando a gente pega para falar de disputa por pênaltis na Champions, tinha 8 anos que não acontecia.
Aconteceu logo dois.
A última havia sido com o Atlético perdendo a final, né, pela segunda vez contra o Real Madrid, traumática, e dessa vez o final foi favorável. E das últimas 5 disputas, 4 envolvendo o Atlético de Madrid. Então, aí, isso é um dos sinais, não é só isso que mostra, mas é um dos sinais de quão difícil, quão encardido, como alguns gostam de dizer, é o Atlético de Madrid. É muito complicado. A Inter de Milão no confronto chegou a ter 2 gols de frente, jogando fora de casa. Não dá para dizer, pelo que eu pude acompanhar, que foi um amasso, porque não. A Inter também teve boa chance. A Inter poderia ter matado o confronto. O Thuram, se eu não me engano, perde uma chance claríssima. Numa bola do Lautaro, enfim. Tava com a oportunidade clara de se classificar. Também seria justo. Eu acho que nesse confronto, para a gente falar exclusivamente dele, não teria nenhuma injustiça. Acho que o sorteio não foi tão amigo das duas equipes. Poderiam muito bem ter caído num confronto mais acessível, mas é isso. Acho que o Atlético vai com muita confiança também. Já é um time que já provou que fez frente contra o próprio Real Madrid. A gente tem grande possibilidade, porque a gente não tem... todos podem enfrentar todos, né, nessas quartas de final, no sorteio de sexta-feira. Sim. Então, a gente, querendo ou não, a gente tem grande chance de ter um clássico espanhol. A gente tem 3 times espanhóis.
Verdade.
Então, a probabilidade, falando em probabilidade, ela é grande. Tem um Real e Atlético, um Atlético e Barcelona. Então, ali já mostrou que o Atlético pode sim fazer frente.
Quando o jogo estava 1-1, né, ficou muito aberto. Poderia tanto a Inter fazer o segundo, né, e se garantir. E como o Atlético levar o jogo para a prorrogação, que acabou sendo o que aconteceu. Depois a gente fala na reta final, pô, essa edição vai ser um pouquinho mais curta, a gente teve alguns probleminhas técnicos aqui, mas sexta-feira a gente vai ter mais um podcast aí, também uma edição mais curta, para falar já sobre os confrontos. Mas na reta final aqui a gente vai dizer até onde, né, acha-se que o Atlético pode chegar, ou, por exemplo, o Borussia Dortmund pode chegar. Passou em primeiro no grupo da morte, se classificou para as quartas de final, depois de superar o PSV. Mas um jogo ficou muito aberto no final, né? O PSV quase conseguiu levar o jogo para a prorrogação, mas o Borussia, no geral, produziu mais, né?
O Borussia já tinha sido melhor no jogo da ida. E o jogo da volta, em casa, né, abriu o placar com 2 minutos. Gol do Sancho, é até legal a gente ver o Sancho, sim, voltar a ter protagonismo, fazer gol importante. Então abre o placar muito cedo e amassa o PSV no primeiro tempo. Principalmente ali na primeira metade do primeiro tempo, o Borussia teve muitas oportunidades de fazer um 2-0. O Malen jogando muito bem, enfim, dominante o Borussia Dortmund. Só que isso não foi traduzido em gol e no segundo tempo o PSV cresceu, começou a gostar do jogo. Então isso serve muito de alerta para o Borussia, porque o Borussia tem muito mérito nessa Champions de ter passado como líder do grupo da morte, que tinha o PSV, tinha Milan, tinha Newcastle, e nas oitavas pegou no sorteio um adversário mais tranquilo. A gente pode, sim, dizer, o PSV, claro, não está nas principais ligas, não é um time acostumado a estar no mata-mata da Champions, só que no segundo tempo o grande nome do jogo foi o Kobe, o goleiro do Borussia. Então serve como um alerta também de não ter matado o jogo. Teve um gol anulado do Fulkrug e contou no último minuto.
Manga da camisa.
Exatamente. Contou no último minuto com o De Jong perdendo uma chance inacreditável. Sim. Então, se o De Jong capricha, inclusive a gente brincava que os dois centroavantes brincaram de perder algumas oportunidades, nem todas tão claras, mas essa do De Jong, aos 48 do segundo tempo, foi uma bola que ele saiu na cara do goleiro e isolou. Então, o Borussia flertou com uma prorrogação desnecessária, na minha opinião. acho que foi mais time, nos 180 minutos nem se fala, mas enfim, acabou contando com a sorte, acho que também faz parte do futebol, e depois contou de novo com a sorte, porque um escorregão deixou o Royce na cara do goleiro para fazer o 2-0. Então quando você olha o 2-0 de hoje, é um gol no início do jogo, abrindo 2 minutos, e o outro aos 49 do segundo tempo. Sim. Não é um placar que foi confortável para o Borussia em momento algum. Então acho que isso fica de lição, porque se a gente for analisar, até dando um spoiler do nosso Power Ranking, eu acho que o Borussia agora passa a ser o time mais azarão. Eu acho que o que mais me surpreenderia de chegar numa final desses oito que estão classificados é o Borussia Dortmund. Então serve de uma lição também esse confronto.
Concordo. Um time que talvez não esteja tão bem cotado, mas tem com a força da camisa, enfim, time historicamente, recentemente, na história recente da Champions, é um time muito relevante, é o Barcelona, que voltou às quartas de final aí, depois de 4 temporadas, né, eliminado 2 vezes na fase de grupos, na temporada também passada, acabou sendo eliminado nas oitavas de final, conseguiu superar o Napoli, né, que também não vem fazendo uma temporada lá das mais regulares, mas com a força do seu ataque, né? Eu acho que o Barcelona conseguiu produzir bastante na partida de ontem, venceu por 3-1, um grande começo. Sinal de força, dá para ir mais longe ou o adversário ajudou?
Eu acho que sim, o adversário foi generoso, eu acho, no sorteio com o Barcelona. Mas enfim, não é só isso, o Barcelona teve que jogar bola e jogou bem, sim. Acho que jogando em casa... É sempre bom a gente pontuar que o Barcelona tem muitos desfalques. O Barcelona tem ali, se a gente for... parar para olhar rapidamente, pelo menos 4 jogadores que estariam começando o jogo.
Sim.
O Balde, o Gavi, o Pedro e o De Jong. Então é muita
esses
coisa.
Esses dois últimos desfalques recentes.
Exato, né? Isso faz muita diferença para um time que está num processo, não diria eterno não, mas longo de reformulação. Sim. Time que perdeu uma base que vinha de anos e ele está se encontrando ainda, óbvio. Continua tendo o Lewandowski, acha a participação do Rafinha muito importante. O Rafinha dá o passe para o primeiro gol do Fermín López e faz a jogada do segundo, porque... ele corta pro pé direito, que não é o bom, consegue uma finalização na trave, o João Cancelo faz o segundo. Então tem muito da participação do Rafinha num momento que deu tranquilidade ao Barcelona no jogo. O Napoli diminui logo depois, mas o início do Barcelona, você para, se esse time jogar assim sempre, tem muito potencial, porque foi um 2-0, se eu não me engano, com 17 minutos do primeiro tempo. E eu gosto das peças individuais do Barcelona. Acho o Lamine Yamal uma joia. Sim. Pelo que a gente está vendo, ele tem muito potencial, muito a mostrar ainda, mas já é um cara que parece gente grande na Champions. Acho que ele não sentiu o jogo. O melhor em campo foi o zagueiro, o Kubarsi, 17 anos.
Jovem, né?
Jogou muito bem, é um jogador que a gente mal viu, porque foi o 12º jogo dele como profissional, e o cara já estreia numa Champions sendo o melhor em campo. Então isso pro Xavi também deve ser algo que né, agrade muito, porque ele precisa desse elenco para momentos assim. E eu acredito que o Barcelona... eu não coloco o Barcelona, claro, na primeira prateleira de favoritismo, mas vai que o sorteio bota um Barcelona e Borussia nas quartas, e aí você, passando do Borussia, fica 3 jogos de um título. Uhum. Então, lógico, tá bem abaixo de City, de Real Madrid, mas o Barcelona tem bons momentos, tem, por que não, banco, porque você consegue colocar um João Félix, que em outros momentos foi titular de times que chegavam longe. Então dá para ter esperança no Barcelona. Não vou aqui prometer nada para você que é torcedor do Barcelona, que se acostumou a ver o Barcelona bem, sim, né? Acho que o pós-Messi foi traumático, até o fim do Messi, porque a última vez que o Barcelona foi para as quartas de final, o resultado é péssimo. Sim. É um 8-2 pro Bayern de Munique que ninguém quer lembrar. Mas enfim.
O sorteio eu acho que pode ser traiçoeiro também. A gente vai falar do Power Rank depois, mas olhando o Power Rank, eu fiz aqui minha lista. Eu coloquei o Barcelona na penúltima colocação desse Power Rank, porque eu acho que o único confronto que o Barcelona, para mim, entraria como favorito seria um Barcelona e Borussia Dortmund. Para mim, ele entra como um azarão contra até um PSG da vida, Arsenal, até contra o próprio Atlético, eu acho que fica equilibrado, entendeu?
Bem nivelado. Eu ainda acho o Barcelona mais time, acho que com todos à disposição, mais time que o PSG. Eu acho que coloca o PSG um pouco acima num possível confronto, claro, a gente está imaginando aqui, é o Mbappé.
Exatamente.
É um jogador de outro nível. Hoje é um cara que resolve jogos, decide classificação, né, tem um dia mágico, pode, sim, levar o PSG. Mas eu ainda acho, como time, como alternativas, como elenco, o Barcelona tem muito a entregar. Então, como a gente vai ter as quartas em abril, quem sabe os jogadores que estão... no departamento médico do Barcelona já estejam de volta, enfim. Eu ainda acho que PSG e Borussia eu colocaria abaixo do Barcelona e acho que é isso. Num clássico contra o Atlético, até mesmo contra o Real Madrid, Por que não? Dá para você equilibrar, sim, lógico. A gente tem como última lembrança um atropelo do Real Madrid para cima do Barcelona na Supercopa. Mas acho que nesse momento nivela muito.
E a Champions muda muito. É o que restou pro Barcelona, né?
É isso.
Caiu na Copa do Rei, a 8 pontos em La Liga. E pode ser aí, pode ser não. Provavelmente será, não sei que eles mudem de...
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o power fica ainda mais confortável.
A despedida do Xavi aí em algum momento da Champions. A gente fala mais no final aí sobre até onde a gente acha que cada time pode chegar. Para falar sobre o outro jogo de ontem, Arsenal 1-0 no Porto, vencendo nos pênaltis por 4-2. E aí, Bené, eu lembro que você, o Mundinho, acho que o Rodrigo Lopes também, pontuaram alguns momentos que consideram o Arsenal um time que corre por fora ali entre os gigantes para poder ser campeão dessa Champions, líder da Premier League. Eu acho que o Arsenal não está tanto assim, óbvio, está nas quartas de final já até entre os oito, mas eu vejo alguns degraus abaixo, muito por faltar poder de decisão, como faltou na temporada passada, e eu enxerguei ontem a falta de poder de decisão. O Arsenal faz 1-0 cedo no jogo e não consegue desenvolver a ponto de fazer o 2-0 e garantir a vaga sem necessidade dos pênaltis. Né?
Eu acho que pesa muito a falta de costume a momentos assim. É um time que estava fora do cenário europeu, do protagonismo há muito tempo, e os jogadores mesmo. Sim. Por mais que você tenha alguns
muito
ali
jovens, né?
Mais calejados uns que os outros, mas no geral... Você tem o próprio Jorginho, que foi muito bem na Champions pelo Chelsea. Mas, assim, no geral, são jogadores que ainda não... Que estavam, talvez, no primeiro mata-mata de Champions. Então, eu acho que pode pesar. Eu acho que não é uma desculpa. Acho que o Arsenal tinha time para ter uma vida mais tranquila no confronto. Não esperava, acho que um empate no agregado. Não esperava antes da bola rolar para o jogo em Portugal, inclusive. Mas eu vejo o Arsenal com muita qualidade. Eu acho que de futebol jogado... Se a gente for olhar quem apresenta, não só dentro da Champions, claro, falando da temporada, eu acho que o Arsenal do Arteta, desde a temporada passada, que bateu na trave, dá pra gente dizer, do título da Premier League, ele consegue se colocar ainda brigando de novo. Ele é líder, atual líder da Premier League, contra o City e o Liverpool. Então isso pra mim tem muito mérito, tem muito valor. E é um time que faz isso, que pontua, que consegue os resultados jogando bem. Você vê o Odegaard também, jogadoraço pra mim, um cara que... numa bola, numa assistência, ele conseguiu dar pro Trossard, que também tem mérito, óbvio, mas tirou da cartola ali uma bola de camisa 10, né? Daquele jogador que a gente sente falta no futebol mundial hoje como um todo. Então eu gosto de ver o Arsenal jogar. Eu acho que eu coloco como um time que corre por fora muito por isso. Não é aquele time cheio de medalhão. Muitas vezes os jogadores vão sentir a Champions por serem jovens, enfim, mas eu acho que do que me dá prazer de ver jogar, se aproxima ao City. Então é um time que briga com o City, então eu não consigo tirar da briga. Entendi. Eu acho que se pegar o City num confronto de quarta de final, o City é muito favorito. Só que eu acho que com os outros, tem jogo.
Tem jogo. Mas você acha que pode prejudicar essa bola dividida, né? De mais uma vez tá acessível a Premier League, só que aí também tem o sonho da Champions, 14 anos depois... nas quartas de final, não tem, eu acho, que um elenco, não, de repente, para brigar nas duas, né?
Não, é muito difícil. Eu não sei o que eu faria,
não. Pois é, de complicado.
Com respeito ao Arteta, você ganha para isso, você decide. Claro, você é líder da Premier League, então você não tem como estar mais perto do título,
sim,
mas você vê o City a um ponto, né? O Liverpool empatado, enfim, depois do empate do fim de semana.
Não, o Liverpool tá
com a mesma pontuação.
Segundo é o Liverpool, terceiro o City.
Tá muito próximo, então qualquer deslize na Premier League também pode botar tudo a perder. Eu acho que dá para conciliar. E até as quartas, até abril, a gente tem algumas rodadas da Premier, sim, League que vão servir como termômetro. Então eu acho que dá para brigar nas duas frentes, mesmo você não tendo elenco para os dois. Eu não vejo um time da Champions um time da Premier League. Eu acho que nem o Real Madrid faz isso, nem o City faz isso. Não, mas dá. Eu acho que dá para brigar, sim. E é lógico. A Champions, na teoria, está mais... a menos jogos, né? Você tem 5 jogos para fazer. Só que são 5 jogos de um nível, assim... na Premier League, você pega o lanterna, você tem um, sim, respiro. Por mais que a gente saiba que é um campeonato muito equilibrado, mas é difícil definir nesse momento.
Como um lado negativo, né? O Porto, óbvio, surpreendeu aí nessas oitavas de final, fez esse jogo duro com o Arsenal. Mas como lado negativo, na hora da decisão, acabou que foram dois brasileiros aí, falharam. Dois convocados,
quase,
né?
Quase todos que bateram Júnior. Foram brasileiros.
É verdade.
Quem converteu foi o PP, enfim.
Mas Galeno e o Wendel acabaram desperdiçando, né? Os dois convocados pelo Dorival.
Pois é, não deu sorte a seleção, não. Mas é isso, acontece. Acho que o Galeno, a gente tem que pontuar que foi uma grande Champions. Até entrar em campo hoje, né, na quarta-feira, era o jogador com o maior número de participação em gols. Um cara que antes da Champions ninguém apontava com esse protagonismo, nem dentro do Porto. Então é bem legal ver um brasileiro nessa situação. Ele tem 9 participações em gols, que é o mesmo número do Kane, que é um dos artilheiros. Então vale pontuar. Por mais que tenha perdido o pênalti, acho que isso não apaga, né, o que o Galeno fez e o que levou à seleção, pelo menos por enquanto, né? Porque a gente tem a convocação de Portugal, que é algo também que bate ali na porta do Galeno. Ele vai ter uma decisão para tomar, para saber qual seleção ele vai defender, né?
Bem, né, vamos falar do Power Ranking, né? Bora. Chegamos nesses 8 times que sobrevivem nessa Champions. Arsenal, Atlético, Barcelona, Bayern, Borussia, Manchester City, PSG e Real Madrid. Quem é o favorito para você? Quem é que lidera esse Power Ranking?
Ah, Manchester City. É muita ousadia não colocar o City. Sim. Por mais que o Real Madrid seja inevitável, como você
exatamente
gosta de dizer.
Exatamente.
O Real Madrid na Champions é algo a ser estudado, mas eu acho que falando de time, sigo colocando o City no primeiro lugar.
Eu também, acho que esse é meio que um all-concur, não só por ser atual campeão, mas pelo elenco que tem, né? Eu acho que entra como favorito em qualquer duelo, até contra o Real Madrid, né?
Eu acho que sim. O mais perto da realidade, a gente viu esse confronto nas últimas duas, inclusive. O mais perto da realidade foi da temporada passada, que foi um amasso na Inglaterra, sim, do que foi na outra, porque o City foi superior também, acho que no confronto. E aí o Rodrigo tirou da cartola na Bacia das Almas aqueles dois gols, numa campanha do Real Madrid que é a grande ilustração do que é o Real Madrid na Champions, né? Derrubando um gigante atrás do outro ali, às vezes sem jogar bem.
Situações adversas.
Mas falando do que a gente pode, entre aspas, prever, o City é mais time do que qualquer outro no mundo. Eu acho que não é novidade para ninguém isso. O time muito encaixado, que vinha bem até, conseguiu levar grande parte da temporada com o que tem de bom no elenco. Claro, tem vários outros grandes jogadores, mas durante muito tempo não teve De Bruyne e Haaland. Então, quando eles voltam na temporada, o time que já tá bom ganha reforços, assim, de outro nível. Um goleador, não tá na melhor fase o Haaland, mas é um dos maiores goleadores do mundo. O cara tem uma média de gol absurda. De Bruyne, então, talvez seja um dos maiores gênios, assim, da posição, da atualidade. Então, é um timaço. Acho que não é demérito ao Real Madrid falar que o City hoje é melhor.
E o Real Madrid, a lista vai estar no ar em breve, mas... Você
eu
colocou...
tô falando a minha aqui, a editoria inteira vai botar.
Eu também botei a minha, mas eu e você colocamos City primeiro, Real segundo. Eu acho que difícil por todo o conjunto, disso, cara, e não só pela aura do Real Madrid, por mais que eu acho que nesse mata-mata sempre acaba pesando, mas é por conta também das peças que tem, né? O Real Madrid tem Kroos, tem Modric, tem Vini Júnior, né? Enfim,
Bellingham,
muita gente.
É um time
calejado
que ganhou o Bellingham, assim, resumindo o Real Madrid.
Pois é.
Time que já tá acostumadíssimo à decisão, a chegar em final, a ser campeão, quando chega na final, inclusive, dificilmente você vai ver perdendo. Time difícil demais de perder decisão. E ganhou o Bellingham, que, né, tem uma primeira temporada espetacular. Então também acho que liga o sinal de alerta também, porque o Real Madrid no confronto contra o Leipzig não foi de encher os olhos.
Não.
Acho que flertou com
diversos
problemas, né? Acho que não ganhou em casa, inclusive. Acho que contando os 180 minutos, talvez a prorrogação seria até mais justo com o Leipzig, que é um time bom, a gente sabe, inferior. Mas que jogou legal ali, fez jogos assim, honestos contra o Real Madrid. Mas enfim, acho que continua sendo. É difícil tirar esses dois da primeira prateleira. E também é difícil colocar alguém junto com eles. Então, quando eu falo do Arsenal, por exemplo, eu não coloco no mesmo patamar. Acho que o Arsenal vai ter que fazer jogos perfeitos para conseguir chegar. Assim como os outros também, o Bayern de Munique, a gente sabe que tem um baita elenco, mas não tá na grande fase, né? Não tá vivendo um bom momento.
Pelo contrário.
Pois é. Momento de crise, perdendo a Bundesliga. Então, o City e o Real Madrid estão bem acima dos outros. Então, vai ser difícil a gente ver o favoritismo desses que estão abaixo igualando. O mata-mata, ele permite isso.
Eu comentei ali, agora há pouco na redação, falei, pra mim vai ser muito difícil outro campeão que não esses dois. Real Madrid e City, mais.
Mas aí chega o sorteio sexto, coloca os dois do mesmo lado.
Exato.
E aí numa final a Inter de Milão provou ano passado que
é acessível,
não é bem assim. 1-0, tendo chance de empatar, o City era muito mais favorito. Eu mesmo tive essa lição na temporada passada, porque eu falei, olha, o City do Guardiola vai passar o carro, é muito mais time.
E não foi assim.
Final não é isso. Final nunca é assim. Muito raro você ver uma final onde um favorito de Champions, né? Falando de um torneio desse tamanho. De um favorito, ele se coloca desde o início e tem uma vida fácil. É muito raro a gente ver isso.
Sim.
Então, o sorteio ele é fundamental. O sorteio pode dar muita esperança ao Arsenal. Se você pega City, Real Madrid de um lado e o Arsenal do outro, o Arsenal pode sonhar com uma final e em 90 minutos pode muito bem ser campeão. Jogando na Inglaterra, né, inclusive.
É, ainda tem isso.
A final é na Inglaterra.
O Wembley é a cidade natal do Arsenal, né? Eu coloquei Bayern de Munique em terceiro, você colocou o Arsenal em terceiro. A galera pode ouvir e achar, mas o Bayern está em crise, mas eu boto o Bayern em terceiro, primeiro, experiência do elenco e do clube em si, né, da torcida, tudo conta como experiência. Mas acho também peças decisivas, eu acho que o Arsenal tem um bom time, muito bom time, com jovens peças, mas o Bayern tem algumas peças que são, digamos assim, talvez mais incisivas. Pô, cara, você tem o Musiala, você tem o Kane, você tem o Kimmich. Muita gente num time que foi campeão em 2020.
O time é muito bom. Eu acho que eu coloquei o Bayern atrás do Arsenal, tá em quarto no meu. Mas aí por questão, por gosto, acho que o Arsenal joga, apresenta o futebol melhor.
Sim.
Acho que o Bayern de Munique teve um susto contra a Lazio, inclusive foi, né, o único jogo da Champions que o Bayern não ganhou. Mas a gente sabia que na volta, no fundo, a gente sabia, o Bayern vai jogar em casa contra a Lazio. Não é destaque nem no italiano a Lazio. Não vai fazer frente, não vai ter força para isso. E aí o Bayern de Munique fez o 3-0. Mas quando não tá bom o clima, acho que isso pode pesar negativamente em determinado momento. E volto a dizer, o Bayern se encarar o City hoje não é favorito. O Bayern se pegar o City no sorteio, ele tá longe de ser favorito, na minha opinião. Então... a gente fala aqui baseando como se fosse pontos corridos. Se todos jogassem contra todos, seria essa a nossa ordem.
Ah, sim.
Só que o mata-mata, ele é legal, inclusive,
por causa disso. A lista do Benéfico City, Real Madrid, Arsenal, Bayern e Atlético no top 5. Eu coloquei Atlético em quarto e o Arsenal em quinto. E o Atlético eu botei muito pelo fator casa, pelo fator tcholismo. O Atlético, a história mostra que o Atlético ganha força em sua caminhada da Champions, né? As duas vezes que chega na final não estava nem cotado, né, para chegar ali. Mas vai depender muito do sorteio, né?
Acho que sim. Mas é isso também. Eu acho que o quinto lugar...
Mas tá acima de PSG, de Barcelona?
Sim, eu ia falar exatamente isso. O quinto lugar ele é um corte para mim. Eu acho que PSG, Barcelona e Dortmund... Eu acabei de elogiar o Barcelona, acho que dá para sonhar com uma semifinal. Mas eu acho que esses três... Se, né, imaginar esses três com a taça da Champions, eu acho que seria algo muito fora da curva.
Deixa eu ver se já temos as odds aqui.
É possível, lógico que é possível. A gente já falou que várias vezes, são poucos jogos. Mas eu acho que o corte é esse quinto lugar. Lógico, botando o City e o Real Madrid em outro patamar entre esses cinco, mas PSG e Barcelona, na minha ordem, né, Barcelona, PSG e Borussia Dortmund, eu acho bem difícil. Mas a gente sabe que a cara do sorteio da Champions já botar dois desses se enfrentando, por exemplo.
Pois é, eu acho que ainda não está acessível aqui. Eu vou procurar depois direitinho a Liga dos Campeões aqui na Casa de Apostas. Mas quero saber, Bené, qual o confronto que você quer ver nas quartas de final? Assim, ó, vamos traçar para você simular sorteio, não, mas se você pudesse escolher um confronto que não seja uma final antecipada, por exemplo, queria ver Real e City, mas não agora.
Não. Esse jogo tem que acontecer numa final ainda.
Também acho.
Acho que precisa.
Mas qual que você escolheria?
Eu escolheria Real Madrid e PSG.
Não?
Se o Mbappé conseguir passar, ele merece, entendeu? Aí deixa o cara. Eu acho que Real Madrid e PSG seria interessante. Não acho que seria dessa vez uma final antecipada. Quando eles se enfrentaram há duas temporadas, tinha essa cara. Tem até aquela foto, não sei se você lembra, de uma saída de bola, que a foto tinha Modric, Benzema e Vinícius de um lado, Messi, Mbappé e Neymar do outro. Então aquele confronto, aquilo ali tinha cara de final e o PSG foi muito azarado de pegar o Real logo naquela fase de oitavas, e o PSG inclusive caiu duas vezes de forma muito precoce. Então eu gostaria de ver, acho que seria um teste legal pro Mbappé. E claro, tem o ingrediente do Mbappé jogando com o provável, muito provável, futuro clube dele.
Sim.
Mas acho que seria legal ver o clima nos dois estádios. Né, do Mbappé contra o Real Madrid, e ele vai ser algoz antes de vestir a camisa. Então eu torço para que aconteça, mas é claro, tudo que eu torço não vai acontecer, vai ser Real Madrid, Borussia Dortmund, enfim, mas eu gostaria.
Trazendo
você, Jorge Nathan?
Eu gostaria de ver o confronto, cara, Atlético e City, Simeone e Guardiola.
Bom.
Acho que ia ser legal, um confronto interessante. Acho que daria City, mas... É. Seria um confronto...
Seria legal de ver. Concordo.
Achou? Cara, me surpreendi um pouquinho com as odds aqui, ó. O City, claro, favorito, né? Pagando 2,62. Pra quem não entende muito de aposta, quanto menor o número, né? O multiplicador, mais favorito é considerado o time. É, o Manchester City é com 2,62 de ordem, 2,62. O segundo mais favorito pra essa casa que eu tô olhando aqui é o Arsenal, cara.
Olha aí, vai.
5,5, inclusive na frente do Real Madrid, que tem 6, né, de odds. Já o Bayern de Munique tem 7, e aí tem um claro recorte, né? PSG vem com 13, Barcelona 17, Atlético pouco cotado com 19, e o Borussia Dortmund com 26. Esse aí todo mundo tá tirando pra azarão mesmo.
Esse é o nosso lanterninha, todo mundo tá votando igual nesse.
É isso aí.
Ainda mais depois de brincar com a classificação hoje, ter a vaga na mão e pedir pro PSV empatar o jogo, aquilo ali foi bem complicado. Mas é isso, o Borussia tem bons jogadores, mas como time ele tá abaixo, ele tá abaixo desses.
Bom, sexta-feira a gente estará de olho no sorteio da Liga dos Campeões. Não só as quartas finais são definidas, né, Benedito?
Exato.
É, o chaveamento, isso é bom a galera lembrar.
Não, e já pode definir muito, pode mudar a odd, inclusive.
E foi o que aconteceu na semana, na temporada passada, sim, né? Você teve aquela chave italiana ali que mudou totalmente o arranjo.
Que aí a Inter pegou o Milan, né?
Foi Milan e Napoli.
Depois Inter e Milan.
Isso, depois Inter e Milan.
Se eu não me engano, foi Inter e Porto antes. Enfim, não vou lembrar. Mas era uma... Naquele ano, a gente teve uma diferença brutal entre os dois lados. Acho que é muito difícil a gente ver isso de novo. Não tem quatro para um lado e quatro para o outro, assim, tão nítido. Dá para ser, né, desequilibrado, mas eu acho difícil, se, como foi ano passado.
É, mas eu acho que se ficarem Bayern, City, Real Madrid e Arsenal, né, não é chave só.
É, então, dá pra ser, mas é...
Mas
pobre
também,
Arsenal também, né, pô, demora pra caramba pra voltar pra Champions, quando volta já vai ter perdido.
Eu acho que há muito tempo a gente não tinha umas quartas finais em que os favoritos, né, todos passavam.
Não tem,
só
não
com
tem
time de peso,
a
né?
A gente não tem time português, por exemplo, que vez ou outra eles aparecem.
Todos das grandes ligas.
Pois é.
Tem 3 espanhóis, 2 ingleses, 2 alemães e 1 francês.
É, eu acho que até quando você olha lá no começo da fase de grupos, dava pra ter esse desenho.
Sim, sim.
É óbvio que você tem... Ah, o United foi lanterna do grupo, isso surpreendeu. O grupo da
Borussia
morte,
passar também.
É, o grupo da morte, o Borussia não era... A gente não colocava como um time possível de se classificar. Acabou avançando como líder e deixando o Newcastle fora, o Milan também. Mas eu acho que é um desenho bem, bem justo. A gente vai ter... Nessa Champions de uma nova era, a gente vai ter bons jogos nessas quartas de final.
Bom, galera, em abril, né? A Champions está de volta nas quartas de final, mas sexta-feira a gente vai ter o sorteio. 8 da manhã, né? Por esse horário, já vai estar a nota no ar lá no GE com os confrontos e pouco depois vai apitar um podcast aí para vocês. A gente vai gravar uma edição pocket só para comentar um pouquinho aí. Vai ter Power Rank no ar também nas próximas horas, de hoje para amanhã. A galera fica ligada na nossa lista. E é isso, né, Bené? Agora a gente espera de novo a volta da Champions. Semana que vem a gente vem com algum outro assunto. Vai ter data FIFA no meio do caminho. Mas teu destaque final.
Agora o bicho pega. O destaque final é que agora o bicho pega. Cara, destacar, eu acho que a força do Atlético. Eu acho que nessa leva de jogos que a gente teve dessa segunda parte... Na semana passada eu falei que os favoritaços estavam lá. Então, mas eu acho que dá para destacar o Atlético de Madrid. Porque teve a grande remontada, eu diria, acho que o Arsenal também vira um placar, mas diante de um time que era mais distante. Acho que o Arsenal é um time de Premier League, líder de campeonato inglês, então ele tinha ali uma obrigação. O Atlético a gente não pode chamar de obrigação porque enfrentou a Inter que saiu na frente. Então eu acho que mostra ainda mais, não que tenha dúvida sobre isso, mas deixa escancarado mais uma vez o quanto esse Atlético do Simeone é gigante. É um time que não tem o título, não conquistou, chegou em 2 finais e perdeu para o rival. Então muita gente fala, olha, time fracassado. Não dá para chamar, o Simeone está na história ali, não tem jeito. Então quando você vê ele mostrando a força de novo, buscando um resultado desfavorável, ganhando nos pênaltis, com o Oblak salvando, o Griezmann sendo candidato a craque, então eu acho que é legal ver o Atlético de Madrid nessa situação. Então eu acho que é o meu destaque dessa leva, desses 4 jogos, apesar também de gostar do Arsenal e achar que o Arsenal pode ir longe, mas o Atlético, para mim, merece esse destaque.
Show de bola. Então, ó, Arsenal, Atlético de Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Manchester City, PSG ou Real Madrid, um desses será campeão europeu.
9 de abril, né?
Isso
início
aí.
Das quartas de final. Então,
9 de abril, então.
Muita gente pode machucar até lá, pode gente voltar.
Muita água então, para rolar, quase exatamente. Um mês aí. Mas enfim, a gente pode ter aí algum campeão inédito. A gente tem PSG tentando esse título, assim como o Arsenal e o Atlético de Madrid. Outros já campeões, inclusive o Manchester City, recém-campeão. O
atual campeão, né?
Mas a Champions promete, as quartas de final prometem. Sexta-feira fiquem ligados aqui no GE para saber tudo da cobertura do sorteio, desses confrontos. E ao longo da semana também a gente vai trazendo outros assuntos na cobertura do futebol internacional. Valeu, Bené. Obrigado por...
Tamo junto, Natan.
Tamo junto. Raquel Vieira nos ajudando aqui no backstage. A todo mundo que nos acompanhou ao vivo no YouTube aí do GE e quem tá nos escutando em todos os aplicativos de áudio. Voltamos na próxima semana, hein, galera? Na verdade, na próxima sexta-feira, com a edição Pocket. Mas semana que vem tem Gringolândia mais uma vez. Um abraço e até a próxima.